Bom, eu passo então a palavra agora, dentro da sequência. É importante, governador, Vossa Excelência não estava em reunião com os demais governadores, que hoje houve uma reunião grande com os governadores aqui, basicamente para falar sobre royalties do pré-sal, senador Pimentel. Inclusive, no escritório do Ceará, foi o Ceará que concentrou aí todos os governadores brasileiros, vice-governadores também, da terra do senador Inácio também. Então, hoje o governador veio aqui, mas ele estava em reunião, ele não acompanhou a explicação por completo do ministro Guido, que entra, inclusive, fez questão de registrar a questão de Mato Grosso do Sul e do Amazonas como dois estados que merecem uma atenção diferenciada do governo federal. E, ao mesmo tempo, também a conceituação desse fundo de compensação, o tempo em que ele vai prevalecer, com exceção dessa divergência de números, mas no mérito, a proposta que o ministro Guido Mantega está colocando aqui, ela vem de encontro a uma diferenciação para o Mato Grosso do Sul e o Amazonas, inclusive com relação à permanência desse fundo de compensação, tirando características dos estados que o próprio ministro Guido Mantega aqui citou com relação a notas eletrônicas e assim por diante. Mas ele vai ter oportunidade de falar também sobre esse assunto. Eu passo agora a palavra para a senadora Ana Amélia, depois senador Armando Monteiro, senadora Vanessa Graziottin, senador Eduardo Suplicy, senador Flecha Ribeiro e senador Lindenberg Farias. Senadora Ana Amélia.
Caro presidente, atendendo à sua solicitação, serei sucinta, queria cumprimentar e agradecer ao ministro Guido Mantega e dizer que eu gostaria muito que o governador do meu estado, como governador do seu, estivesse aqui também brigando pelos interesses do estado. Claro, a inteligência do governador é que ele poderá estar aqui em 2014 e o senhor governando o estado. Então, vai ter que ele, como senador, precisando do senhor e vice-versa. Né? Então, vai ser apenas uma troca. Então, eu queria apenas ao ministro Guido Mantega, qual é, na percepção do Ministério da Fazenda, o impacto sobre guerra fiscal e sobre a questão dos estados exportadores, a compensação dos estados exportadores, sobre essas duas alíquotas de 12% e 7% do ICMS. Essa questão da compensação que foi explicitada e especificamente que o senhor abordou para o Mato Grosso do Sul e o Amazonas, a Zona Franca, eu queria saber para o Rio Grande do Sul qual é a situação que fica. O senhor não tratou, ministro, aqui da questão da renegociação da dívida dos estados, que é uma questão bastante delicada, está em discussão até à luz de outros debates federativos que estamos aqui. A Lei 9496, de 97, ela criou os critérios já conhecidos. Eu queria saber se o governo federal, o Ministério da Fazenda, tem alguma proposta de renegociação da dívida da União com os estados, que foi contratada naquela época, porque o IGPDI poderia ser substituído pelo IPCA, como está sendo falado. O que o senhor acha da proposta que contempla a referida substituição, no caso do índice, do indexador, somada à redução de uma taxa de juros para 4% ao ano e a limitação a 11% da receita estadual comprometida com o pagamento dos encargos. Eu queria também saber do senhor, ministro Guido Mantega, que o seguinte, nós estamos falando agora apenas nos estados, que é a questão da legislação do ICMS. No meio do caminho, foi iniciativa do governo, benéfica, claro, para a questão da crise, reduzir o IPI para alguns setores, como o setor automotivo, o setor da linha branca, aquela que foi adotado lá em 2008, funcionou muito bem, e agora, novamente, o governo recorreu a isso. O problema é que o IPI, ele é parte da composição do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. No meio do caminho, os prefeitos, a maioria deles são municípios pequenos que dependem do FPM como única fonte de receita. No meu estado, Rio Grande do Sul, são centenas, 80% dos prefeitos municipais não vão conseguir cumprir a lei de responsabilidade fiscal, tantas vezes referida por Vossa Excelência hoje, por conta exatamente desta quebra da receita ou dessa redução violenta. Uma cidade como Santa Rosa, lá no Noroeste, que é governada por um ex-deputado do seu partido, PT, Orlando Desconze, ela tinha 1 milhão de receita mensal, cai para 600 mil reais. Então, do FPM, como é que ele vai fechar a conta? E mais considerando que estamos numa fase de transição e o prefeito que não conseguir cumprir a lei de responsabilidade fiscal estará em curso na lei da ficha limpa, inelegível por 8 anos. Penso que é uma situação muito complicada, que o governo gostaria de saber se o governo pensa em compensar o que tirou do IPI usando o dinheiro que era das prefeituras municipais. Eu, como senadora municipalista, fico muito preocupada com essa situação nesse momento que é fechamento de contas das municipalidades. Muito obrigada.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia, pela objetividade. Sempre muito competente. Senador Armando Monteiro.
Queria cumprimentar o ministro Mantega, cumprimentar o governador Puccinelli. Ministro, eu quero transmitir ao senhor a minha compreensão de que o que talvez mais importante um ministro da Fazenda pudesse fazer hoje no Brasil era contribuir de forma decisiva para melhorar esse ambiente na área da tributação. Por isso, eu quero estimular a Vossa Excelência a poder levar adiante essa proposta e essa posição de se pretender racionalizar mais o ambiente na área do ICMS, porque não há melhoria do ambiente tributário no Brasil sem que se ataque as imensas disfunções que hoje são produzidas pelo ICMS. Esse imposto que vai completar 50 anos, que responde por 7% do PIB e que, portanto, não há como imaginar que se possa melhorar o ambiente da tributação sem corrigir as imensas distorções que hoje são identificadas na área do ICMS. E não apenas pela heterogeneidade das legislações, não apenas pela guerra fiscal ou pela insegurança jurídica daí decorrente, mas também porque esse imposto ele foi desnaturado ao longo do tempo, que era um imposto de valor adicionado clássico, foi perdendo essas características e hoje ninguém sabe verdadeiramente o que é o ICM. Veja, Vossa Excelência, que, por exemplo, o imposto, o ICMS, ainda é um imposto cumulativo no Brasil. Por que ele é cumulativo? Porque, por exemplo, ele não reconhece o regime de crédito financeiro. Há muitas coisas que as empresas adquirem, pagam imposto e não se creditam. Lá fora, no IVA, tudo que a empresa utiliza na sua operação leva-se em conta quando se faz o cálculo do valor adicionado no sistema de crédito e débito. No Brasil, só se reconhece o chamado crédito físico, ou seja, só aquilo que é incorporado ao produto, diretamente incorporado ao produto, gera crédito. Então, eu queria dizer que nessa mudança do ICMS que está se buscando e que passa necessariamente por essa convergência para a alíquota interestadual uniforme, eu acho que há algumas outras medidas que poderiam ser buscadas de forma a melhorar esse ambiente. E eu queria lembrar a Vossa Excelência a necessidade de marcharmos para esse regime de crédito financeiro, que vai retirar essa característica ainda cumulativa que está presente no ICMS. Quero também lembrar a Vossa Excelência que, numa agenda tributária pró-investimento, há algo que precisa ser cuidado, é que os estados só devolvem os créditos tributários decorrentes da aquisição de bens de capital em 48 meses. Enquanto a União foi evoluindo gradualmente para praticamente hoje creditar de forma automática os bens de capital, os impostos pagos na aquisição de máquinas, os estados só o fazem em 48 meses. Então, eu pergunto, numa agenda pró-investimento e considerando que há tantos fundos aí de compensação que estão sendo concebidos na transição desse modelo por que não criar um mecanismo em que o crédito do ICMS possa ser dado no investimento de forma automática? Porque isso onera o investimento. Não é só algo que decorre do fato de que se difere o crédito, mas o custo financeiro que está associado a isso. Então, ministro, eu acho que isso é algo que se impõe. Queria também, aproveitando, homenageando a presença do senador, do governador Puccinelli, lembrar que nesse ambiente caótico do ICMS há uma outra questão, que é a utilização indiscriminada, abusiva, do mecanismo da substituição tributária. O que tem, ministro, afetado de forma direta o preço dos produtos, porque fixam margens de comercialização arbitrárias, onerando o preço dos produtos e, mais do que isso, afetando o capital de giro das empresas. E, como lembrou o senador Pimentel, no caso das micro e pequenas empresas, anulando os benefícios que, teoricamente, essas empresas conquistaram com o regime do Simples, com o regime simplificado da tributação. Então, a União não pode deixar de oferecer uma proposta que discipline essa questão do mecanismo da substituição tributária, que passou a ser algo abusivo no Brasil. Então, eu queria colocar também essa questão da substituição tributária. E, finalmente, ministro, a questão da tributação sobre alguns insumos fundamentais que estão aí contribuindo para elevar o chamado custo Brasil. Me permita dizer, o Brasil cresce pouco porque é caro hoje produzir no Brasil. Quem conhece a realidade da indústria, e Vossa Excelência conhece bem, a indústria está hoje vivendo um momento extraordinariamente difícil, exposta à competição internacional e tendo aumentos de custo nos últimos 10 anos. Agora, porque eu vi um dado, ministro, sobre o descompasso entre os ganhos de produtividade e o aumento do custo unitário do trabalho no Brasil nos últimos 10 anos. De 2000 a 2011, enquanto o ganho de produtividade nesse período foi de apenas 3,7%, meu caro senador Flecha Ribeiro, o custo de 2000 a 2011, se Vossa Excelência quiser tomar um período menor, de 2006 a 2011, a produtividade na indústria cresceu apenas 0,9%. E o custo unitário do trabalho cresceu 51%, e em dólar, 52%. Então, veja, nós temos um descompasso perigoso entre produtividade e aumento do salário real na indústria, e temos essa outra face perversa, que é a fortíssima tributação dos insumos, que foi a forma que os estados encontraram de compensar as perdas com a guerra fiscal, buscar a produtividade fiscal de forma perversa, comprometendo a competitividade da economia, tributando a energia, tributando os combustíveis, tributando as telecomunicações, no nível estratosférico. Quer dizer, há alíquotas nominais que chegam a 30%, no caso do ICMS, sobre esses bens. Então, ministro, eu queria dizer a Vossa Excelência que tenho hoje o sentimento de que, do mesmo modo que a conquista da estabilidade foi algo fundamental para que o Brasil pudesse cumprir um ciclo de desenvolvimento durante um período importante, eu quero dizer a Vossa Excelência que tenho hoje a compreensão de que, se não melhorarmos o ambiente da tributação no Brasil e se não reduzirmos os custos hoje que fazem o Brasil, que subtraem a competitividade do país, nós não vamos voltar a crescer de forma sustentáveis a taxas minimamente próximas dos países com os quais hoje o Brasil concorre aí no cenário internacional. Quero, ao final, para não me estender mais, dizer que louvo o esforço da presidente Dilma, quando foca algumas questões importantes, como a desoneração da folha, como a redução do custo da energia, mas creio, ministro, que a velocidade desse processo nos impõe a compreensão de que, inclusive para o Congresso Nacional, de que há um tempo econômico que não pode esperar o tempo político. O mundo está aí submetido a um acirramento da competição em escala global. E nós estamos demorando a promover as reformas que são absolutamente necessárias ao país. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Armando Monteiro.